setembro, Paulo Núncio, CDS-PP, Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudia Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fica a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Posso roubar um tomate, Cherry?
Provavelmente uma batata. Doce.
Prefiro uma cenoura, baby.
O Intermarché de Aveiras de Cima é o lugar onde encontra tudo.
Juntos, vivemos felizes para sempre. Intermarché. Viver bem ao melhor preço.
São 6 horas.
Precisa de profissionais qualificados, rápidos e confiáveis para o seu negócio? A JobOn, empresa de trabalho temporário, está aqui para ajudar. Na JobOn, empresa de trabalho temporário, somos especialistas em fornecer mão de obra temporária de alta qualidade, com agilidade e segurança. Seja para projetos específicos, substituições ou reforço na equipa, temos os profissionais certos para a sua empresa. Com uma equipa treinada, certificada e pronta para atuar nas mais diversas áreas, garantimos eficiência, pontualidade e o melhor custo-benefício para o seu negócio. Confie na JobOn, empresa de trabalho temporário. Sua parceira de confiança em trabalho temporário. Juntos, fazemos o seu projeto acontecer. Entre em contacto agora mesmo. Para mais informações, consulte o nosso site em jobboncompany.com ou ligue já para 934-064-368. De 3 a 12 de outubro, festa e tradição em Vila Franca de Xira, feira anual e salão de artesanato. No Parque Urbano, as diversões, as tasquinhas com animação musical e no Pavilhão Multiusos, o melhor artesanato português. Nas ruas, de sábado a quarta, volta a emoção das esperas de touros. Programa completo em cm-vfxira.pt. Um convite da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
Precisas de um spot de rádio ou de uma voz para a tua publicidade? No estúdio Caixinha de Som gravamos anúncios, locuções para TV, internet, centrais telefónicas, podcasts e muito mais. Voz profissional, som de qualidade. Caixinha de Som, o som que dá vida ao teu negócio. Visita o site caixinhadesom.pt.
Em Azambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Átrio Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68.
Está nas escolas onde aprendemos. Nos caminhos que percorremos. Nos espaços em que vivemos. A Simpor acompanha-nos desde sempre e continuará ao nosso lado nos próximos passos. Simpor, presente na sua vida, presente no seu futuro.
Em setembro, acompanhe as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Alenquer em direto. Dia 8, Tiago Pedro, candidato independente. Dia 9, Carlos Sequeira, Partido Chega. Em setembro, acompanhe em direto, aqui na Rádio Valor Local, os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudia Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fica a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Seis, 6 da tarde, mais 4 minutos. Bem-vindos à Rádio Valor Local. Continuamos o ciclo de entrevistas à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. É a nossa convidada hoje, Cláudia Martins, da CDU. Uma entrevista a ser conduzida pela jornalista Silvia Agostinho.
Muito boa tarde, bem-vinda Cláudia Martins, candidata da CDU à Câmara de Vila Franca de Xira nestas autárquicas de 2025. A CDU é um partido que está, uma coligação que está fora do poder em Vila Franca já há várias décadas. Perguntava-lhe quais são os seus trunfos em relação a outros potenciais colegas seus que não conseguiram recuperar a Câmara de Vila Franca para que desta vez seja possível.
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estarmos aqui hoje. Boa tarde também a todos aqueles que nos estão a ouvir. Isto não há aqui nenhum trunfo. Nós, de facto, a CDU é uma força política, não temos cabeças de cartaz. Não é? Temos, sim, um projeto que está profundamente comprometido com a população e com as nossas terras. E a CDU é a força da mudança no nosso concelho. A CDU tem provas dadas. Foi a CDU que construiu o Conselho Vila Franca de Xira. De facto, está fora da gestão da Câmara Municipal há 28 anos e nós temos vindo a ver o que é que isso deu. O nosso concelho está completamente ao abandono, está degradado, está sujo, está triste, porque as pessoas, de facto, não se estão a rever naquilo que é o Conselho Vila Franca de Xira e, ao longo destes anos, tem perdido a sua identidade.
A dita maioria sociológica que engloba os eleitores portugueses mudou. Portugal hoje é um país que vota maioritariamente à direita. Tivemos aqui a ascensão do Chega e nas últimas legislativas a CDU ficou em 6º lugar nas eleições no Conselho de Vila Franca de Xira. Isto está a preocupar a CDU?
Não, não preocupa a CDU.
Para as autárquicas, neste caso?
Não preocupa a CDU, porque a CDU preocupa-se com uma coisa e só com esta, que é o bem-estar da população. É isso que nos move, é fazer alguma coisa para que a população esteja melhor, neste caso das autárquicas, a população e as nossas terras. Portanto, essa não é uma preocupação que nós temos. Há quem diga que a CDU está a morrer, né? Aliás, já nos andam a matar há muitos anos, há 100 anos, né? Se calhar desde o nosso nascimento. De facto, nós continuamos cá e dizer-lhe que continuamos cá com muita força e com muito ânimo e também com muita confiança.
Também como é que têm sido os contactos de rua por parte da CDU? E nota que as pessoas estão fartas do sistema, que querem mudar, querem voltar à CDU ou procuram outros caminhos?
O nosso lema não é à toa, não é? O fazer a mudança, porque é isso de facto que as pessoas nos colocam na rua. Como vocês sabem, a CDU não está na rua só em altura de eleições. Nós temos este hábito de andar na rua todo o ano. Dar aqui só este exemplo, ainda no outro dia estávamos numa ação de campanha no bairro de Povos, e um morador dizia-me assim: ah, você não me dê agora esse documento porque eu tenho a certeza que me vai dar daqui a pouco tempo. E eu, então diga lá, você está sempre à porta do meu trabalho? Era da Exide, era um trabalhador da Exide, porque de facto as pessoas reconhecem-nos como aqueles que estamos constantemente na rua a falar com os trabalhadores, a falar com a população e a questionar o que é que é necessário para fazer de facto esta mudança. E sim, as pessoas referem muito o tempo da CDU. Tem sido uma constante nesta campanha, a referirem o tempo da CDU. A CDU não está na gestão da Câmara Municipal há 28 anos, como nós sabemos, mas de facto as memórias que vêm, as memórias boas que vêm, é do tempo da CDU e isso quer dizer alguma coisa.
Portanto, há quem acusa a CDU de ter um discurso casto, mas aparecer com algumas caras novas, como é o seu caso, que ainda é muito jovem.
Sou jovem, sim. Ainda tenho aqui muito para dar. O discurso gasto. Há quem queira alimentar isso. Ou da cassete. Agora, há uma coisa que é certa, é que nós somos a coerência. Quando se diz a cassete, ou a CDU diz sempre a mesma coisa. Não é a realidade. Aquilo que nós dizemos, de facto, sim. Muitas vezes nós batemos sempre na mesma tecla porque as coisas não melhoram e enquanto não melhorarem nós temos que batalhar para que elas melhorem de facto.
A habitação tem sido também um dos lemas aqui da CDU e no fundo o concelho tem habitação muito cara, portanto as casas estão a preços proibitivos e faz falta mais casas de habitação social, casas para jovens, classe média. Qual é que será, o que é que, se for eleita Presidente de Câmara, onde é que poderá ajudar as pessoas neste âmbito?
Há uma coisa que nós temos aqui que colocar logo à cabeça, é que não é uma Câmara Municipal que vai resolver os problemas da habitação. Isto é um problema muito mais de fundo e nós temos proposto na Assembleia da República propostas, e propostas essas sim, que resolveriam a questão da habitação, desde logo colocar um teto máximo de rendas, colocar a banca com os seus enormíssimos lucros a pagar o aumento das taxas de juros impostas pelo BCE. Mas, de facto, a Câmara tem aqui algumas ferramentas que pode fazer uso delas e que nós, a CDU sendo gestão, não vai descurar das mesmas. Desde logo, quando os licenciamentos das urbanizações, existe uma ferramenta que é uma cota parte, uma percentagem dessa urbanização ser para habitação a custo elegível. Esta Câmara Municipal não tem utilizado essa ferramenta, essa é uma ferramenta que a CDU irá utilizar, porque nós sabemos, é como disse ao início, estes preços são proibitivos. Sabemos que grande parte da população portuguesa recebe o ordenado mínimo nacional e esse valor já não chega para pagar uma renda de uma casa. Sabemos também que, a nível da habitação pública da Câmara, neste momento tem cerca de 1000 fogos, e só uma nota, nestes 4 anos apenas foram entregues 64 novas habitações, ficando em lista de espera muitas centenas de pessoas, cerca de 400 a 500 pessoas. Portanto, nós também temos de perceber o que é que se está a passar. Nós percebemos, temos também muita habitação fechada, degradada, e temos que investir também nesse ponto.
Não foi adiantado, portanto, o programa Primeiro Direito para Via Longa, não é? Também estaria suposto?
Isso seria suposto, e que, entretanto, deixaram passar o tempo e foi à vida, na Quinta da Flamenga. Este dinheiro do PRR para o primeiro direito foi-se passando o tempo, e de facto estamos agora a chegar ao final de 2025 e estamos a ver que fica pelo caminho algo que é essencial para o Conselho.
Faz parte do seu programa aumentar o número de casas para a habitação social?
Faz parte do nosso programa, sim, aumentar o número de casas para a habitação
Será
social.
Será para surgir onde, concretamente?
Nós temos que fazer um levantamento. Desde logo é esta. A primeira coisa que nós nos vamos focar é naquilo que já existe. Porque a Câmara tem muitas casas fechadas e desde logo investir nessas. E dizer que este também não é algo que nós consigamos fazer num mandato. Não é? Agora vamos estalar os dedos e aparecem casas feitas. Tem que ser feito um estudo, há uma série de coisas que nós temos que fazer, e é de facto, o nosso programa não está aqui escrito para 4 anos, é de continuidade.
Mas não quer mais urbanizações Vila Rio no Conselho, é isso?
Nós temos de tratar daqueles que cá estão. Aquilo que nós temos visto é que tem havido um atropelo grande ao PDM municipal para legalizar estas urbanizações e que nós temos vindo a ver, e que vamos ver ainda mais quando estiverem já em funcionamento com as pessoas lá a viver, porque de facto tem-se feito licenciamentos de grandes urbanizações e depois, à volta, nós não temos, a nível da mobilidade, a Póvoa de Santiria, a Alverca está caótica a nível de mobilidade, a limpeza e higiene urbana, que também é uma das nossas, é a nossa grande prioridade para o Conselho. Portanto, de momento, nós temos estas urbanizações legalizadas e temos que fazer uma revisão ao PDM.
Mas há quem acusa a CDU de não querer esta urbanização porque vão para ali pessoas de outro estrato social que possivelmente não são eleitores da CDU?
Não, quem diz isso não sabe aquilo que está a falar. A CDU não é contra os ricos, não é contra aqueles que têm muito dinheiro. A CDU quer, de facto, é que aqueles que têm menos possam ter também hipótese de ter vidas melhores. Nada tem a ver com isso. Aquilo que nós dizemos é que são legalizadas urbanizações que depois, à volta, nada acompanha.
Mas, portanto, essa cota de casas para pessoas, portanto, de urbanizações que possam nascer, mas uma cota dessas casas ir para pessoas mais desfavorecidas, não é? É dentro que tipo de urbanizações, não é? Como a Vila Rio.
É como a Vila Rio.
Como a Vila Rio.
Claro que sim. Mas nós não vamos fazer guetos nem de gente rica nem de gente pobre, não é? Não é esse o nosso objetivo. Acho que nem deve ser o objetivo de ninguém, apesar de nós sabermos que é. Aquilo que nós queremos é habitação a custo controlado, a custa acessível. Eu precisava de uma habitação dessas, Não é? Sou professora, tenho o meu trabalho, mas vejo-me aflita para pagar a prestação da minha casa ao final do mês. É isso que está, é disso que nós estamos a falar.
Muito bem, aqui o Presidente da Câmara já falou na possibilidade, portanto, do resto do terreno da Armada ser, para além daquilo que está previsto para outros usos, ser colocado no mercado imobiliário. A CDU, pelo que sei, não vê esta possibilidade com bons olhos, não é assim?
Aquele é um espaço que é da população. Não é? Foi comprado pela Câmara Municipal por 8,1 milhões de euros. E atenção que este era um espaço que poderia ter vindo a custo zero para a Câmara Municipal ao fim de uns meses. Estamos a falar de dinheiro que é público, é dinheiro de todos nós. Portanto, aquele espaço também tem que estar ao serviço de todos nós. Não dizemos que não se possa lá fazer habitação, mas não podemos agora entregar à especulação imobiliária. É um espaço imenso, muito rico, e que precisamos dinamizar. É um eixo de dinamização de Alhandra, Vila Franca, e é um espaço onde nós poderemos ali colocar várias coisas que sejam boas, de facto, para a população. Desde logo, um centro de alto rendimento ligado ao Rio. Nós temos atletas de renome mundial, no Alhandra Sporting Club, por exemplo. Queremos também ali trazer o ensino superior público. Há quem queira trazer o ensino superior privado. Nós queremos o ensino superior público.
Nomeadamente, para que aquele tipo de universidade?
Tem de ser uma questão, não temos ainda nada em concreto.
Mas não é só nenhum contacto, é só uma ideia.
Não temos nenhum, não andamos a fazer contactos por fora com outras forças políticas. Não, temos esta não é uma ideia, é uma convicção de facto, mas por exemplo...
Mas se fosse um grupo privado, uma universidade privada, não veria com bons olhos?
Aquilo que nós queremos neste momento é que seja um ensino público e nós temos essa plena convicção de que isso é possível. Então é para aí que nós vamos levar todos os nossos esforços.
Mas normalmente o ensino público está mais concentrado em Lisboa e já...
Olha, mais uma razão, não é? E não está só concentrado em Lisboa. Temos ensino público na Margem Sul, não está, temos em Rio Maior.
Mas se calhar a Câmara depois também tinha que construir residências para estudantes, portanto também era um custo.
Mas é um custo que se calhar depois também traz benefícios.
Acha que sim. Muito bem, mas gostava do projeto apresentado por Alberto Mesquita na altura, que previa outro tipo de uso para aquele espaço?
Aquilo que nós queremos é o nosso projeto.
Sim.
É esse que nos move, não é? Não são os projetos dos outros. Não quer dizer que os outros projetos, e nós não temos esse problema de quando as coisas são bem feitas, nós também as podemos agarrar e dar continuidade às mesmas, não é? Se no projeto Alberto Mesquita houver alguma coisa que nós achemos que até se pode enquadrar, não há porque não, não há porque não, mas este para já é o nosso grande objetivo, para além do tribunal que está a custar a ser construído, mas que também está esse projeto, e darmos de facto ali dinamização a um campo municipal que sirva a vários clubes, que sirva a vários desportos, que sirva de facto para a população, para os nossos jovens que tanto precisam. Fala-se tanto que os nossos jovens passam o dia agarrado aos computadores, aos telemóveis, à televisão, que não saem de casa, mas também, se não for a Câmara a dinamizar espaços para que esses jovens possam sair de casa, não vão sair, e não vale a pena estarmos sempre a bater na mesma tecla,
certo,
se não fazemos nada diferente.
Peço desculpa. CDU também tem sido crítica dos transportes rodoviários, nomeadamente os serviços da Carris Metropolitana. Na sua opinião, a Câmara também não tem defendido os interesses dos utentes que são do concelho, que utilizam este transporte?
Nós tivemos uma grande oportunidade de ter a Carris, de facto, a servir na sua totalidade a população, mas a população não foi ouvida. E o que acontece hoje em dia é que nós temos muitos locais, nomeadamente freguesias mais rurais, que sofrem com esta situação. Há transportes a passar, a Carris passa em vários lugares que antes não passavam, agora não estão a passar de forma a que corresponda depois, por exemplo, ao serviço do comboio, porque são horários que não batem. Não batem certo. Por exemplo, há uma grande variedade de carreiras a passar ao longo da Nacional, ao longo da linha do comboio, que já temos o comboio, e há poucas a passar, de facto, nas terras mais urbanas, que sirvam o comboio. Nós temos exemplos de pessoas, vou lhe dar exemplo, por exemplo, de um habitante de Ades Loucos, que começa a trabalhar às 9 horas em Lisboa. Não tem um autocarro que consiga sair de Ades Loucos a tempo para apanhar o comboio Alhandra para chegar a Lisboa.
Há até quem vá a pé, não é?
Muitas vezes. Sim. pessoas até mais idosas.
O que é que vai fazer perante esses casos? O que é possível? A Câmara fazer algum tipo de serviço também, obrigar a Carris Metropolitana a melhorar? O que é que lhe passa pela cabeça neste aspecto?
Há aqui várias coisas que nós podemos fazer. Olha, desde logo, duas situações que são do Estado Central, mas que a Câmara Municipal... Nós temos tido uma Câmara Municipal muito frouxa, não é? Muito submissa, de braços cruzados. E nós temos que ter uma Câmara que, de facto, reivindique aquilo que os habitantes do concelho necessitam. Desde logo, a diminuição do valor do passe, que está nos 40 euros para 30 euros. A questão das pessoas com mais de 65 anos não pagarem também transporte. E depois, sim, mas haver reuniões com a Carris para que, de facto, irmos aos sítios, falarmos com as pessoas, vermos quais são as necessidades e, juntamente com a Carris, fazer essa ligação. Julgo que não seja uma coisa muito difícil de acontecer e que ajudaria imenso.
E o que é que o Presidente da Câmara tem respondido relativamente a essas reivindicações? Diz que não é possível...
Fez as reuniões que achou que deveria fazer com a Carris e por ali ficou, não é? Nós temos reivindicado, agora da outra parte se não tem agido, olha, amanhã pergunto ao Sr. Presidente, que ele com certeza lhe dará a resposta ou não.
Ainda na mobilidade também tem sido polémica ali a questão junto ao Jumbo em Alverca, do Salinas Parque, portanto o congestionamento daquela zona devido também ali àquele espaço comercial que entretanto surgiu. Quais são também os projetos da CDU relativamente a melhorar estes quadros no concelho?
Mais uma vez falar já das exigências que nós temos que fazer ao Governo. A construção do Nó dos Caniços e do Nó de Sobralinho. É urgente. E dizer já agora que estas foram propostas que já foram reunião de Câmara, que foram aprovadas por unanimidade, mas depois os mesmos que as aprovaram na Câmara chumbaram no Governo. Portanto, aqui nós estamos a ver qual é a coerência que existe e quem é que está, de facto, ao lado da população. Depois também a questão...
Não vai avançar com o financiamento destes nós, como ontem avançou aqui o candidato do PSD, que estava disponível para colocar em orçamento. Eu não sei, CDU não avançará com isso.
A Câmara tem um orçamento, não é? Um orçamento que tem um início e um fim. Portanto, podem dizer tudo e pintar tudo das formas mais bonitas. Mas nós temos que também que servir aquilo que é da competência da Câmara Municipal e servir bem a população. Portanto, aquilo que nós temos que fazer é exigir ao Governo que faça aquilo que tem que fazer.
Mas
é isso que nós faremos.
Mas os outros também exigiram, não é?
Não exigiram. Se exigissem, tinham votado, tinham aprovado, por exemplo, e agora já estava a ser construído o Nó dos Caniços e o Nó de Sobralinho. Não exigiram, porque bastou, houve uma proposta em cima da mesa, foi votada na Assembleia da República e foi chumbada.
Quando o Fernando Paulo Ferreira estava na Assembleia da República?
Também, sim. Mas isto julgo que também, não posso estar aqui certa.
Penso que sim, No fundo também havia esta promessa de tornar o centro de Alverca numa avenida urbana, com mais segurança para peões, motos suaves, iluminação, passadeiras. Algumas intervenções já aconteceram, contudo ainda se está longe deste tipo de objetivo. Não sei se também vai continuar com este projeto.
Nós primeiro, de facto, temos que resolver a questão da mobilidade, porque depois não é só nessa zona. Nós levamos mais tempo a atravessar o concelho do que chegar de Lisboa até ao nosso concelho. Dar aqui também um exemplo, porque eu gosto muito de dar exemplos e coisas concretas. Um trabalhador ali da Iberol diz-nos que quando sai do turno naqueles horários mais de ponta, costuma colocar no GPS, e ele mora no Bom Sucesso, costuma colocar no GPS qual é o caminho mais rápido para ir para casa. E normalmente dá-lhe sempre pela autoestrada. Portanto, veja o caos que está a nível da mobilidade no concelho.
E a nível também daquela zona de comercial do Salinas Parque e do Jumbo. Não sei que tipo de soluções é que
nós
aponta.
Nós colocámos logo tudo aquilo que se está a passar. A CDU colocou as problemáticas, aquilo que iria existir. Portanto, isto é uma coisa tramada, é que o tempo vem sempre dar razão à CDU. Mais cedo ou mais tarde, queiram ou não queiram, o tempo vem dar razão à CDU. E este foi mais, é mais uma situação que o tempo vem, de facto, dar a razão à CDU. Quando nós legalizamos grandes logísticas, grandes empresas, para ao longo da Nacional, como tem sido hábito desta gestão, desta Câmara, situações destas vão acontecer. Portanto, tem que haver um planeamento, e um planeamento de presente e de futuro, e isso não tem acontecido, e então está o caos que está a nível da mobilidade do nosso concelho.
A nível da saúde, também 47 mil utentes sem médico de família no concelho de Vila Franca de Xira. O que é que sugere para trazer mais médicos para ajudar a resolver esta situação?
Mais uma vez, a exigência do Governo. Porque são situações que são, e agora podem dizer, lá vem dizer que é a exigência do Governo. Porque é de facto, isto são problemas que é o Estado Central que os tem de resolver. A Câmara não tem meios para pagar a média. E nós temos esses exemplos, olha, até aqui, no Conselho da Zambuja, e que não têm ajudado em nada. Aliás, ainda há pouco tempo, o Presidente da IPSS, que ficou com esta questão da bata branca, fez uma entrevista,
Foi de outro local,
e que diz todas as problemáticas. Portanto, aquilo que querem dizer que, ou dar casas, os médicos não querem casas emprestadas. Aquilo que os médicos querem, de facto, é uma valorização do seu salário. Porque existem médicos, existem enfermeiros, existem bons profissionais de saúde que não estão no Serviço Nacional de Saúde porque vão à procura de melhores condições de vida, como qualquer um de nós. Portanto, aquilo que nós temos a exigir é esta valorização dos médicos e que, de facto, estes profissionais de saúde estejam no nosso Serviço Nacional de Saúde a servir a população. Também nos podem dizer, que estão, provavelmente vai-me perguntar a seguir, e eu respondo já, a questão das PPP.
Não, ia perguntar se surgir uma OSF tipo C, que a CDU não é a favor deste tipo de modelo, vai apoiar? Se surgir uma IPSS com esta perspectiva, até ontem esteve aqui David Pato, que disse que de facto haveria uma IPSS interessada.
Mas nós já sabemos que isso não vai resultar, vai ser mais peso para a IPSS, como tem sido aqui. Não é? E que isso não vai trazer.
Não é bem uma SF tipo C.
Sim, não é. É uma bata branca, é uma coisa diferente, mas que no fim vai dar ao mesmo, não é? Que é contratar médicos à peça para estar. E depois outra coisa, os doentes precisam de facto de um médico de família que os acompanhe. E com o SF tipo C, isso não vai acontecer. Nós sabemos que são médicos contratados à peça. E não é isso que nos vai resolver. Nós não podemos continuar a alimentar o negócio da doença, porque é o Serviço Nacional de Saúde que trata todos, que não pergunta se tem seguro de saúde, se tem dinheiro na conta, se não tem dinheiro na conta, não pergunta qual é a doença que tem, trata todos por igual. E é isso que nós temos que reivindicar para o concelho e para o país, desde
Mas,
logo.
Portanto, possivelmente a saúde sem os privados ainda é um caminho muito mais difícil, ainda vai ser muito mais tempo que as pessoas vão ficar à espera de um médico.
Porquê? Não é? Isso é uma coisa enganadora, a nosso ver. Porque se há dinheiro para os privados, se há dinheiro para o Estado Central investir e dar de mão beijada aos privados, não existe para investir no Serviço Nacional de Saúde. Porquê? Existe, não é? Agora, nós sabemos o que é que se quer com isto. É, de facto, alimentar o negócio.
Muitas vezes o que nós sabemos é que para haver o ISFs tipo B, onde há um número mais ou menos razoável de médicos, eles têm que ganhar 7 mil euros ou 5 mil euros. Quer dizer, também são valores muito absurdos para a realidade portuguesa.
São valores. Então, mas e qual é o valor que o Estado Central envia diretamente para os privados? Com esse valor não dava para valorizar os médicos? Em vez, nós não somos contra os hospitais privados, sim. Atenção, não somos. Eles podem existir à vontade e quem tem posse e quem queira que sirva dos hospitais privados. Não é isso que está em causa. Aquilo que está em causa é do nosso dinheiro investirem nos privados. Se eu quiser ir a um privado, eu não tenho dinheiro para ir a um privado. Tenho que ir ao público. Mas o meu dinheiro, aquilo que eu desconto todos os meses, está a ser direcionado para os hospitais privados. No nosso ver, isso não é justo e não podemos aceitar. Portanto, vamos continuar a reivindicar, de facto, aquilo que está na Constituição da República Portuguesa, que é saúde para todos, de forma igual.
Portanto, no que diz respeito à PPP, penso eu que não sejam favoráveis ao regresso da PPP ao Hospital de Vila Franca de Xira. No seu entender, o Estado, antigamente havia mais médicos porque o Grupo Melo, portanto, conseguia seduzi-los de uma outra forma. Aqui está sempre em causa o dinheiro, não é?
Claro, não é? É o que está sempre em causa. E dizem-nos, na altura da PPP o hospital funcionava muito bem, as listas de espera eram muito menos reduzidas. Não é verdade, isto não é verdade. E nós temos exemplos concretos disso. Na altura do Covid, quantos doentes foram encaminhados para os hospitais públicos? as listas de espera são menores. Mas porquê? Porque há muitos doentes que não são atendidos, desde logo aqueles que requerem mais custo para resolver os seus problemas. Muitos doentes foram encaminhados para os hospitais públicos. Portanto, é claro que isto faz descer as listas de espera, mas isto não resolve o problema das pessoas.
Mas, por exemplo, ali o seu colega do seu partido, que é Presidente de Câmara de Navente, nunca viu com muitos maus olhos uma PPP no Hospital de Vila Franca de Xira. Quando o Grupo Melo se foi embora, ele até lamentou aqui em declarações ao Valor Local.
Pronto, a nossa posição é que somos contra as PPPs. Aquilo que nós dizemos é que somos a favor de um hospital público que sirva a todos por igual. Nós temos um conselho, e aliás, o Hospital de Vila Franca não serve só o Conselho de Vila Franca de Xira, serve muitos conselhos aqui à volta, e nós precisamos ter um hospital que sirva toda esta gente. E aquilo que nós temos visto, e que vimos no passado, é que isso não acontece. E aquilo que nós temos que reivindicar, e nós vamos reivindicar isso com unhas e dentes, pode ter a certeza.
Portanto, aquela questão de que o que importa é que as pessoas sejam tratadas não é um lema para a CDU.
Claro que é, e é por isso mesmo que nós temos de ter essa reivindicação. Porque com uma PPP, as pessoas não são todas tratadas. O problema é esse.
Quais são as pessoas que não são tratadas?
É claro, aquelas pessoas que têm doenças crónicas. Não é. Aquelas que têm uma gripe ou que ao passar um Benuron está tudo bem, porque isso não está à despesa. Agora, pessoas têm problema. Olhe, por exemplo, pessoas que tenham SIDA, não é?
Sim.
Que requerem custos no tratamento desta doença. Estas pessoas não são tratadas. Portanto, quem diz isso é que não está a dizer bem. Nós é que queremos que todas as pessoas sejam tratadas, porque numa PPP isso não acontece.
Esse é um facto que nem sempre foi despertado durante a PPP, o facto de haver pessoas que eram enviadas para outros hospitais.
Sim, há várias notas disso, não é? Até das urgências fechadas, variadíssimas vezes, que era público. As ambulâncias já não podem ir para o hospital de Vila Franca de Xira. As urgências estão encerradas, vão ser encaminhadas. Isso é público. Portanto, essas situações existem. E nós não nos podemos esquecer dela e fazer tábua rasa e achar que com a PPP era tudo maravilha, porque não era.
Mas a CDU não corre o risco de estar a encaminhar tudo? Vamos fazer pressão junto do governo? O governo é que tem que resolver?
Nestas situações centrais, sim, e a Câmara Municipal tem um papel importantíssimo nisso, que é de reivindicação.
Muitas vezes aqui os governos PS da Câmara, muitas vezes foram adiantando verbas para algumas obras que eram responsabilidade do Estado, depois o Estado ressarcia. Isto é um modelo que não serve para a CDU?
O Estado ressarcia, na sua totalidade, nós não sabemos. Por exemplo, dar-lhe aqui este...
Pelo menos é a indicação que existem muitos conselhos.
Dar-lhe aqui este exemplo concreto. A Câmara Municipal também recebeu a educação, não é? Transferência de competência
no nível
da educação. Nós não conseguimos ter acesso ao valor que é que o Estado Central envia para a Câmara e, de facto, o valor real que a Câmara gasta. Não temos acesso, mas sabemos que não é suficiente.
Isso é um problema que está em várias câmaras. O Estado, com a transferência de competências na área da educação, as verbas não são suficientes e até estão a haver dificuldades orçamentais em muitos dos municípios.
Como é lógico. Portanto, está a ver como é preciso reivindicar, como nós precisamos de ter pulso e força. As câmaras municipais são juntas de freguesia que estão a representar a sua população. Portanto, tem que as representar bem. Custe lá isso custar, seja do mesmo governo ou não seja. O PS há 4 anos veio com esta ilusão para as pessoas que com uma Câmara PS, com as juntas PS, isto era tudo uma maravilha. Pois olha, tiveram todas as juntas, têm a Câmara e ainda tiveram o governo. E o que é que nós estamos a ver? É que a ilusão passou a desilusão. Nada foi feito, as coisas estão piores. Portanto, quando nós dizemos que é reivindicar de facto e não é 31 de boca.
Vamos aqui também ao que se diz serem os gastos excessivos do município nas festas, nomeadamente no colete encarnado, com a contratação de artistas. Depois o município também não é muito claro, segundo a oposição, nos gastos, no que é que vai para logística, segurança, a publicidade, caixa de artistas. Ontem tivemos aqui o candidato do PSD que até deixou esta frase: enquanto houver lixo nas ruas, não vamos buscar estrelas musicais do país como Tony Carreira e outros que tais. Também é esse o seu lema?
Sim, nós achamos que o Conselho tem problemas que são urgentes e emergentes e que nós temos que os atacar. desde já. A CDU não é contra festas. Aliás, nós achamos que as festas são muito importantes. São muito importantes e que servem para também dinamizar as terras. O que é que nós dizemos? É que não podemos estar a gastar dinheiro absurdo em festas.
100 mil euros do Tony Carreira, é isso?
Só o Tony Carreira, por exemplo, só no mês de maio, só, e estamos a falar no mês de maio, a Câmara Municipal gastou cerca de 1 milhão e 200 mil euros só em festivais. Este é um terço do valor que a Câmara Municipal envia para a para o total das 6 juntas por ano. Portanto, nós estamos a ver, isto não é de festas que nós vamos resolver o problema. O problema do lixo nas ruas, o problema da habitação, o problema da mobilidade. As festas são para continuar, aliás, nós fazemos uma grande festa, o PCP faz uma grande festa, que é a festa do Avante.
Não, não é no Conselho.
Não, só para se perceber que o PCP não é, o CDU não é contra as festas. Nós somos a favor de festas controladas e, aliás, nós temos um movimento associativo riquíssimo no nosso Conselho. E se quisermos andar aqui um bocadinho para trás nos anos, Xira Infantil, Xira Jovem, que toda a gente se lembra, as pessoas falam-nos imenso da Xira Jovem e da Xira Infantil na rua, era feito com prata da casa, com os municípios, com as escolas, com o movimento associativo, com as juntas de freguesia, com as forças de segurança, e é isso que nós queremos trazer.
Mas não acha também que as pessoas, quando é a festa da sua terra, querem que vá lá o topo do topo a nível musical, e que também isso no fundo é agradar às pessoas, e também faz parte da Câmara, esse tipo de possíveis contratações? No seu caso, vai mesmo baixar a fasquia?
Olha, sabe o que é que as pessoas nos colocam? Não nos falam nos cabeças de cartaz que querem para as suas terras, falam-nos que querem os contentores limpos. Querem os contentores limpos, querem o lixo retirado das suas ruas, querem o mato esmatado, não querem baratas nem ratos à porta, é isso que nos colocam. Não são os cabeças de cartaz que trazem a população, o que traz a população é o espírito da união, da comunidade, da interajuda, e é isso que nós queremos, de facto, voltar a trazer ao nosso concelho, é que as pessoas se sintam felizes de cá estar, que não venham cá só dormir, que venham cá viver, de facto.
E Cláudia Martins, como é que se domina o monstro que se tornou a limpeza urbana e o lixo, a deposição de monos, portanto, um problema que se tornou primordial no concelho de Vila Franca de Xira?
Olha, desde logo, é uma das coisas, quando nós ganharmos a Câmara Municipal, é das primeiras coisas que nós vamos fazer, é reunir com todos os trabalhadores que trabalham no espaço público. São eles que estão na rua todos os dias, com a mão na massa, que sabem os problemas e que também sabem as soluções para os resolver. E nós faremos logo esta reunião conjunta. Mas há coisas no nosso programa que nós já temos. Desde logo haver um aumento das equipas de recolha na rua. Nós temos isto no nosso programa de ter por ano mais duas equipas na rua. Depois também a construção de um ecocentro municipal. E aqui trabalhar em estreita parceria com as juntas de freguesia. Isto já existe noutros concelhos do país e funciona muito bem.
Por as exemplo, verbas que a Câmara envia para as juntas para a limpeza urbana também é diminuta, na sua opinião?
Muito diminuta, nós sabemos isso, não nos entregam relatórios de nada. Mas nós temos muitos eleitos nas assembleias de freguesia e conseguimos perceber isso através dos relatórios de contas que nos entregam, de cada uma das juntas, quer dizer. Portanto, isso é outra coisa que nós temos que agarrar. Mas deixe-me só aqui continuar com as nossas propostas que nós temos para o nosso concelho para a questão da limpeza urbana. O ecocentro municipal, que sirva para as pessoas lá colocarem monos, pneus, restos de quando estão as obras nas casas. Haver, de facto, aqui uma estreita parceria com as juntas de freguesia para que se possa fazer recolha também porta a porta.
Portanto, a recolha dos biorresíduos, é isso?
Destes lixos.
A recolha de monos já existe também, de qualquer das formas.
Existe.
As pessoas, se calhar, por vezes também não contactam, não sei.
Contactam. Eu vou dar o meu exemplo também. Ainda há pouco tempo deitei um sofá fora, contactei a Câmara Municipal, meti no dia exato que era, dei o nome da rua e o sofá.
E ninguém apareceu.
O sofá teve lá 3 semanas. Não é? Portanto, nós temos que combater isto desde logo.
Tivemos aqui uma crítica.
Deixe-me só aqui ainda acabar, porque há aqui outra coisa no nosso programa, para nós também é importante, que é a construção de centros de partilha, para que as juntas também, que de forma organizada, possam usufruir de equipamentos e até de meios humanos para também fazer face àquilo que é necessário fazer nas juntas de freguesia. E nós achamos que as juntas de freguesia não são meros executores. Já dissemos e já aqui referiu que não recebem desde logo a verba que necessitam e depois o apoio também é pouco, portanto nós temos aqui na nossa ideia, temos nas juntas de freguesia parceiros para de facto fazermos aquilo que temos que fazer, que é tratar das nossas terras e da
população. Como é que comenta também aqui uma afirmação do candidato do Chega que disse que há dias que nem se sabe quantos trabalhadores da higiene e limpeza é que estão a trabalhar. Isto é uma, deu a ideia de que há uma balbúrdia neste departamento, não sei se também é o que a CDU sente.
Não, de todo. Eu acho que nós temos é que fazer exatamente o contrário. Uma grande valorização aos trabalhadores da Câmara Municipal que fazem muito com pouco. E ninguém faz omeletes sem ovos. Portanto, nada de acordo com essa questão. Uma grande valorização dos trabalhadores e uma coisa, estes trabalhadores sabemos que recebem ordenados de miséria e que não são valorizados e que nós temos que os valorizar e a CDU também quer valorizar estes trabalhadores, mais uma vez com a reivindicação com melhores salários e aí a CDU está à vontade para o fazer. Nós colocamos sempre em orçamento o aumento geral dos salários de todos os trabalhadores, nomeadamente também os da função pública e depois a Câmara também tem outra ferramenta que não utiliza, que é a opção gestionária. Sabemos que os trabalhadores têm um CIADAP, um instrumento de avaliação muito negativo, e nós queremos utilizar esta ferramenta, a opção gestionária, para de facto valorizar os trabalhadores à medida daquilo que a Câmara Municipal também pode.
Mas são precisos mais funcionários para a recolha dos resíduos?
São precisos mais, por isso é que no nosso programa nós temos aqui a investir em novos trabalhadores.
Se fosse possível, quantos é que contrataria? Não sei se essas contas já foram feitas, tendo em conta as carências.
Nós temos a proposta de duas novas equipas por ano até 2029.
Quantos são, no fundo?
Cerca de 10 trabalhadores.
10 trabalhadores. Está também na área de educação, já falámos aqui da transferência de competências, que é um problema de vários municípios, mas a nível da educação no geral, está em marcha a Escola de Via Longa, uma obra muito identificada, mas identifica outras carências a nível do parque escolar, aumento também dos apoios do município para as escolas. Como é que vê este dossiê?
Bem, o parque escolar está muito degradado no nosso concelho. Nós, de facto, nós temos alunos todos os dias em aulas, ou com calor extremo, ou com frio extremo, recreios que não servem, as nossas crianças. Nós precisamos de recreios com estímulo. E nós temos os nossos recreios hoje em dia, é cimento, é chão. Portanto, depois querem que as crianças não andem à tareia nos intervalos umas com as outras, mas de facto este é um problema que nós também temos de o enfrentar, de fazer um levantamento exaustivo das necessidades que existem e ir ao terreno. A escola de Via Longa agora está construída, vá lá, ao fim de 20 e tal anos, certo? Tem sido aqui promessa adiada atrás de promessa. Agora lá se lembraram, mas existem muitas escolas no concelho que precisam. Olha, a escola do bairro Paraíso em Vila Franca de Xira, a escola de Alpriate em Via Longa, se lá formos parece que não são escolas já do nosso século, são do século passado e que de facto precisam de um grande investimento por parte da Câmara Municipal.
Portanto, a CDU também está contra a aquisição total do Vila Franca de Centro aqui pelo Jaime Antunes, não é? E prevê que possa haver até uma isenção de IMT que possa chegar ao 1 milhão de euros. Não sei se tem, tendo em conta este facto consumado, se ainda é possível reverter, o que é que a CDU pretenderá fazer?
Este espaço está comprado a 40%, não é? Sim, a totalidade do centro comercial, pronto, desde logo. E nós, mais uma vez, não queremos entregar tudo mão beijada à especulação imobiliária. Temos que servir a população. E nós temos, de facto, ali um edifício que poderá dinamizar muito o centro da cidade de Vila Franca de Xira. E a nossa proposta é centralizar ali os serviços da Câmara Municipal. A Câmara Municipal gasta milhares de euros em aluguer de infraestruturas, de equipamentos. Portanto, nós temos ali um espaço onde podemos acolher os trabalhadores da Câmara Municipal e dar o dinamismo que aquele espaço merece. Não quer dizer que não tenha habitação também, mas não pode ser só isso. Queremos uma dinamização do espaço, queremos centralizar ali os trabalhadores. Sabemos que é mais produtivo para os trabalhadores e também para a população. A Câmara Municipal já tem algumas frações do centro comercial, tem também o parque de estacionamento que o comprou no mandato anterior.
Tem algumas frações, mas não serão as suficientes. Não serão as suficientes.
Não, temos que investir.
Terá que recomprar a Jaime Antunes, é isso.
Teremos que renegociar.
Sim.
Vamos ver, vamos renegociar. Agora, essa é uma das nossas também, das nossas prioridades, o Vila Franca Centro, centralizar ali os serviços da Câmara, os possíveis, e dar um dinamismo ao centro da cidade. Tendo ali 100 trabalhadores, por exemplo, é claro que vai haver mais comércio, vai abrir um café, vai abrir uma cabeleireira, vai dar dinamismo àquele espaço. E só a habitação, sabemos que isso não vai acontecer, aliás, vai entupir ainda mais o centro da cidade de Vila Franca.
E para reabrir também o parque de estacionamento, não é?
Como é lógico, o estacionamento é um problema, não só em Vila Franca, mas em Vila Franca também, e de facto estão ali 188 lugares parados e que têm que estar ao serviço da população, portanto é abrir desde logo o parque de estacionamento à população.
Como é que também interpreta o facto de, neste momento, existirem 60 processos judiciais pendentes contra a Câmara?
Isso está a decorrer, vamos deixar quem está a trabalhar no assunto trabalhar. Aquilo que nós dizemos é, e com a CDU isso há, e nós somos prova dada da honestidade e da transparência, e é isso que nós temos que fazer, temos que ter uma Câmara transparente para que situações dessas não ocorram.
Mas em causa estão pedidos, portanto, de indemnizatórios de que valores? Não tem ideia?
Não tenho ideia qual é o processo. Sei que o processo está a decorrer. Confiança naqueles que estão a trabalhar neste processo e vamos deixá-los trabalhar aquilo que têm de trabalhar.
Temos também, portanto, este inquérito à corrupção no urbanismo, em que alguns trabalhadores são acusados de suspeitas de corrupção. Também como é que vê este caso?
Lá está, e mais uma vez, é deixar quem tem que trabalhar, não vamos ser nós, não é? Isso são tudo agora especulações, nada não temos nada que nos diga que isso é real e concreto. É claro que é muito fácil logo lançar os problemas para os trabalhadores, mas se assim for, a justiça logo dirá aquilo que tem a dizer.
Mas tem planos para reformular esta área do município, do urbanismo, até porque há muitas queixas relativamente a atrasos?
Sim, há muitas queixas, situações burocráticas, mais uma vez falar e reunir com quem temos que falar, que são com os trabalhadores da Câmara Municipal, e daí definir estratégias para agilizar todo este processo. Mas olhe, por exemplo, esta medida que nós acabámos de falar, de centralizar os serviços da Câmara num espaço, ajudaria muito essa situação. Temos casos de pessoas, de população, que vão resolver, têm que resolver problemas, têm que ir ao urbanismo, a seguir têm que ir à loja do munícipe, depois têm que voltar ao urbanismo, depois têm que ir a outro serviço qualquer. Portanto, isto tudo, e mesmo para os próprios trabalhadores, isto tudo leva tempo. Portanto, logo aqui nós cortávamos e iríamos com certeza ajudar nesta questão de desburocratizar o urbanismo e ver que de facto aquilo que está mal e trabalhar nesse
Mas
sentido.
Estes trabalhadores acusados no urbanismo seriam para afastar daquela secção?
Enquanto nós não tivermos coisas concretas, não é? Que de facto aqueles trabalhadores não cumpriram o seu serviço de forma leal, não poderíamos fazer isso. Não é? Nós temos que perceber de facto aquilo que se está a passar. Não vamos apontar o dedo sem saber de facto se estamos a apontar o dedo à pessoa correta. Depois, lá está, depois da justiça fazer o seu trabalho e de haver coisas concretas, nós logo faremos o nosso também.
Também como é que entendo o desafio da imigração no concelho e esta dicotomia entre integração e sobrelotação, não é? No fundo há muitas pessoas que estarão a viver em número exagerado em algumas habitações ou até em lojas, causando algum tipo de incómodos, no entanto também será necessário, no fundo, também integrá-las na sociedade. Portanto, havia esta ambivalência nas sociedades de hoje em dia, tendo em conta o fenómeno da imigração.
Temos que integrar, de facto, essas pessoas, desde logo essas que vivem num espaço reduzido, desde logo temos é que ir apontar o dedo a quem lhes deu esse espaço. Não é? Não são as pessoas. As pessoas vêm para cá à procura de melhores condições de vida, como nós também vamos para fora. E agora a tendência é muito colocar as pessoas contra pessoas. Isso dá votos, não é? Não é essa a nossa posição. Portanto, nós temos, as pessoas vêm para cá, estão cá à molhada, e quem é que as trouxe? E quem é que as está a contratar? De forma que é a escravatura. Portanto, nós temos que apontar o dedo também a esses.
Câmara também pode colaborar nessa denúncia, nessas investigações?
Pode, claro. A Câmara é a voz da, é a voz da população, é a voz das suas terras, portanto tem esse dever também, e depois tem também o dever de integrar estas pessoas, de as ajudar, e também de ajudar a população a integrar estas pessoas, que também não é uma tarefa que seja fácil. Mais aqui...
Não sei se o município tem deve ter um gabinete de apoio ao imigrante,
tem,
como
que
tem muitas
parece
vezes.
Parece que não funciona da melhor forma. Temos que ver o que é que está a falhar e colocá-lo a funcionar da melhor forma para que estas pessoas, de facto, se sintam integradas. Dizem, as pessoas têm que saber a língua. Sim, ok, mas temos que dar tempo para elas aprenderem, temos que lhe dar os mecanismos para que isso aconteça. E a Câmara Municipal aqui também tem um papel importante e dinamizador dessa integração dos imigrantes. Não é de fiscalização. Fiscalização tem que ser o Estado. Mas tem este papel de importante, dinamizador de integração destes dos imigrantes. Vem também, às vezes, vem a ideia que as pessoas não estão... Vem a ideia de um partido, que as pessoas não estão seguras por causa dos imigrantes. Ninguém nos coloca isso. Não há problemas de insegurança nas ruas. Não existem relatos desses. Existiu um e era mentira, aqui há uns tempos, em Vila Franca. E não correspondia à verdade. De facto, as pessoas sentem-se inseguras. Olha, com o lixo nas ruas, é com o rato a passar, é com o trânsito a passar nas ruas de forma desenfreada. É com isso que as pessoas se sentem inseguras, não é com a imigração. Essa ideia tem que ser posta de parte.
Muito bem, como é que também olha para as questões ambientais, nomeadamente o funcionamento da Simpor, o aterro da Valor Sul, que deverá encerrar para o ano que vem, também como é que olhará para estas questões?
Olha, o aterro de Mata Cruz já devia estar encerrado, selado. E é esse também um dos nossos objetivos. Ele já não serve, já a nível de poluição, sabemos tudo aquilo que trouxe de mal para a população. Portanto, o nosso objetivo é procurar fechar desde logo este aterro, selá-lo e fazer ali um parque urbano. Relativamente à Simpor ou outras indústrias, é ir acompanhando e exigir que estas empresas cumpram aquilo que têm que cumprir de acordo com
aquilo que está estipulado para o ambiente. As coisas estão mais estáveis com esta empresa ou nem por isso?
Com a Simpor,
sim.
Olha,
portanto, agora aquela questão em A dos Melros ficou aparentemente mais sanada, não é? Mais calma, vamos ver,
não, diz... mas segundo consta ainda há habitantes de A dos Melros com situações ainda muito difíceis nas suas casas e que continuam, que não está completamente sarada e que aqui a Câmara também deve ir acompanhando. Sabemos que a Simpor tem-se dar esforços para colocar a fábrica mais amiga do ambiente e temos que ir acompanhando esta situação.
Também no que diz respeito à cultura, tivemos aqui uma polémica com uma companhia de teatro. Na sua opinião, a Câmara também, neste aspecto, nesta componente, governa mais para algumas entidades que são mais amigas, em desprimor de outras? Tem notado esta discriminação e o que é que pretenderá fazer?
Olha, nem vou comentar muito relativamente a essa...
É o que se ouviu dizer à época.
Essa discrepância, as associações, os grupos de teatro farão isso. Aquilo que nós queremos é, de facto, acompanhar todos por igual e dar o acompanhamento, dar a ajuda que essas companhias precisam. E elas são importantíssimas também para o nosso concelho, para a dinamização cultural. Elas substituem o Estado naquilo que são os deveres do próprio Estado, que é dar cultura às pessoas. Portanto, nós temos que ir acompanhando não só as companhias de teatro, mas todo o movimento associativo. Por exemplo, as questões do PAMA. Temos que falar também do PAMA, que, no nosso ver, não está a funcionar de forma correta, e não somos nós, são as próprias associações que nos dizem, muito, muito burocrático. Há associações que, por vezes, deixam de ter os projetos porque não conseguem seguir com estes projetos para a frente e acabam por desistir dos mesmos por causa destas dificuldades que vêm no PAMA. E depois é colocar tudo no mesmo bolo, aquilo mistura-se feijão com grão, aquilo fica tudo ali uma grande misturada. E nós temos de trabalhar esta questão com as associações, com o movimento associativo e colocar de facto a coisa a funcionar de forma a que dê resposta às necessidades do movimento associativo do nosso concelho.
Uma última questão, na quadruplicação da portanto, da linha do Norte. Portanto, na sua opinião, tendo em conta que já é assumido, a Câmara deveria reivindicar mais algum tipo de compensações?
Não são compensações que nós estamos aqui a falar. Nós temos é que reivindicar mais estudos, porque aquilo que nos estão a apresentar não serve às nossas terras, não serve à nossa população. Não é? Nós sabemos aquilo que nos estão a apresentar. Aquilo que nos estão a apresentar é destruir parte de Vila Franca, destruir parte de Alhandra, e nós não podemos aceitar. Modernizar, sim, aliás, nós temos colocado isso há muitos anos, modernizar a linha férrea tem de ser feito, mas não pode ser feito a todo o custo. Portanto, aquilo que nós devemos reivindicar são mais estudos. E esses estudos não nos são apresentados. Deram-nos aquilo de bandeja, disseram que isto não é construído sem haver sangue, e depois temos uma Câmara Municipal a assinar, a dizer que sim.
Mas nós o que é que a Câmara ainda poderá fazer, na sua opinião?
É isto que eu estou a dizer.
Exigir
mais estudos e estar, de facto, ao lado da população. As assembleias municipais em Vila Franca de Xira nunca foram tão participadas como quando foi a reposição, pela reposição das freguesias e nesta questão da ferrovia. E não estava lá ninguém a favor das câmaras, nem na questão da reposição das freguesias, nem na questão da ferrovia. Portanto, aqui o que a Câmara deve fazer, de facto, é colocar-se ao lado da população e exigir estes estudos que têm que ser feitos.
Mas o Governo tem escondido esses estudos ou acha que deveriam ser feitos mais estudos?
O Governo, nós não temos conhecimento de mais estudos, portanto foi apresentado aquele, agora comam lá com isto e não há mais nada.
Possivelmente não quererá apresentar mais nada, não é?
Provavelmente não, mas nós temos de reivindicar, porque existem outras formas de nós termos a modernização da linha férrea sem ter de destruir a vida das pessoas.
Muito bem. Cláudia Martins, agradecer-lhe então a sua presença aqui na Rádio Valor Local. Marcamos encontro para o debate de dia 27 de setembro. Amanhã teremos aqui o candidato do Partido Socialista e atual Presidente de Câmara, Fernando Paulo Ferreira, pelas 11 horas. Obrigada, boa tarde.
Em setembro, acompanhe em direto aqui na Rádio Valor Local os debates, as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Dia 12 de setembro, Daniel Ferreira, Livre. 15 de setembro, Paulo Núncio, CDS-PP. Catarina Lourenço, Bloco de Esquerda. 16 de setembro, Barreira Soares, Partido Chega. 17 de setembro, David Pato, Nova Geração. 18 de setembro, Cláudia Martins, CDU. 19 de setembro, Fernando Paulo Ferreira, Partido Socialista. Fica a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Buddy. Rádio Valor Local. Boa tarde.
Posso roubar um tomate, Cherry?
Prova-me se uma batata. Doce.
Prefiro uma cenoura. Baby.
O Intermarché de Aveiras de Cima é o lugar onde encontra tudo.
Juntos, vivemos felizes para sempre. Intermarché. Viver bem ao melhor preço.
Em setembro, acompanhe em direto.